Estamos perante o 26º posto de testagem gratuita nos Açores. É um sinal de que as várias entidades começaram a aderir depois de muita sensibilização da nossa parte e de que várias entidades começaram a aderir para dar uma resposta mais próxima da população. Em Angra do Heroísmo, neste momento, temos 4. Nos próximos dias, se calhar, teremos ainda mais entidades. E é o que tem acontecido por esses Açores fora. Farmácias, laboratórios, clínicas, bombeiros, municípios, todos aqueles que têm a iniciativa de propor esta resposta é sempre aceite e, neste caso, através de uma convenção, estamos a formalizar aquilo que, através da boa vontade da Cruz Vermelha e do município de Angra do Heroísmo, no período de fim de ano, se conseguiu com uma resposta através da testagem de casa aberta naquele período onde houve maior necessidade. E, por um lado, agradecendo essa disponibilidade do município e da Cruz Vermelha, estamos também aqui a assinalar esta abertura de um conjunto de entidades que estão por esses Açores fora a dar uma resposta que, quando não é dada pelas entidades privadas, é dada pelas unidades de saúde de ilha. O número de casos, obviamente, que tudo isto tem a ver uma coisa com a outra, está tudo ligado, quanto mais testes fazemos, mais casos aparecem, e estamos aqui a viver um momento expectável da pandemia que está a acontecer no mundo inteiro, na Europa toda, no país, em que há um aumento exponencial de casos, e por isso é importante que haja aqui algum controle através das testagens.
O número de casos de análises que aparecem nos relatórios diários são os números ligados mais aos PCRs, enquanto os positivos já são de todos. Há alguma ideia de quantos é que testes são feitos nesses centros todos que estão a funcionar convencionados?
Isto depende, há dias que são realizados mais testes do que outros. A verdade é que certamente são realizados mais 2, 3 mil testes do que aqueles que são identificados como os testes realizados. O que quer dizer que a taxa de positividade não é aquela que decorre da mera conta aritmética do número de casos com o número de testes que estão nos comunicados. Porque há cerca de mais 2, 3 mil, depende do dia, nestes 26 postos que estão também a colaborar com o Serviço Regional de Saúde, que são testes realizados. A partir da próxima semana, em princípio, conseguiremos ter também a contagem de todos estes testes que entrarão na plataforma regional, de todos estes testes, e haverá uma percepção mais clara da taxa de positividade.
Como é que tem funcionado a plataforma para a apresentação dos autotestes e também das justificações para
declaração de isolamento. Tem respondido àquilo que era a nossa expectativa, tirar carga da linha de saúde e de toda a outra resposta mais humanizada e através de meios informáticos conseguirmos ter aqui soluções. São cerca de 8 mil pessoas que já viram o seu problema resolvido por essa via. Ora, cerca de 8 mil pessoas que tiveram o agendamento do seu teste na sequência de um autoteste ou que tiveram a sua declaração de isolamento profilático através apenas desse mecanismo, são menos 8 mil pessoas que estão a sobrecarregar a linha e a ocupar os profissionais de saúde com aquilo que cada um pode resolver. E estamos, mais uma vez, a demonstrar a importância da responsabilidade individual. Se cada um conseguir, com os seus meios, resolver a sua situação pessoal, não sobrecarregando aquilo que é o coletivo e que deve estar destinado àquilo que é efetivamente necessário, estamos todos a contribuir para ultrapassar este problema de uma forma menos dolorosa.
Essa plataforma vai ter mais valências?
Sim. Neste momento estão a ser trabalhadas outras valências, nomeadamente também para que os coabitantes consigam ter a sua declaração de isolamento profilático, também para que, na sequência dos 5 dias sem sintomas, a pessoa possa ter uma mensagem pode seguir a sua vida sem ter que aguardar pela alta propriamente dita. Estamos a trabalhar num conjunto de soluções que todas elas corresponderão a uma maior facilidade da vida das pessoas.
Vão entrar em funcionamento quando?
Está a ser trabalhado dia e noite. Certamente até o final da próxima semana haverá mais valências na plataforma.
Tinha anunciado também convenções para a realização dos testes PCR. Em que ponto é que estamos? Quando é que isso será possível?
Isto também está a decorrer o processo administrativo e burocrático para que isto seja finalizado e contamos que até o final da próxima semana também já possa haver alguma novidade relativamente às convenções de testes PCR.
Como é que vai funcionar essa convenção com os testes PCR?
É qualquer pessoa que tenha uma requisição ou que tenha a necessidade de fazer um teste de PCR pode dirigir-se a uma dessas entidades convencionadas, faz o teste entra na plataforma, entra no sistema e começa a contar respectivo isolamento a partir da altura que faz o teste, como acontece com a rede pública.
E obtém essa requisição na plataforma?
Na plataforma.
Falou já da taxa de positividade, que pode não corresponder aqui ao real, porque estão a ser feitos mais testes. Ainda assim, a prevalência da Covid-19 será, nesta altura, 10 vezes superior ao recomendado. Como é que analisam estes números e estão a ser ponderadas outras medidas para este controle?
Quando diz ao recomendado, estas rácios eram do início da pandemia, foi há 2 anos. A pandemia hoje não tem nada a ver com aquilo que era há 2 anos, nem há 1 ano, nem há 6 meses, nem há 3 meses. Estamos a ver uma fase diferente que decorre, por um lado, da extrema transmissibilidade desta variante e, por outro lado, da diminuta severidade da mesma. Para dizer que se tivéssemos hoje a mesma proporção de internamentos por caso que tínhamos há 1 ano, tínhamos nos Açores 640 internados. Temos cerca de 50. Só por aqui se percebe que não se pode avaliar com os mesmos critérios com que se avaliou até algum tempo atrás. Porquê? Porque se temos em cerca de 10 mil casos, cerca de 50 internados, cerca de 5 pessoas em cuidados intensivos, que representa 0,07, é importante perceber que os recursos devem estar dirigidos para aqueles que efetivamente precisam. E não podemos estar ocupar recursos de saúde, recursos públicos, para 99,9% de casos que não exigem qualquer cuidado de saúde público. E se é assim, temos que orientar as decisões políticas para esta realidade, e a realidade é exatamente aquela que os números demonstram.
Então isso pode significar exatamente o contrário, ou seja, um alívio dos isolamentos, há muita gente isolada nesta altura que não pode comparecer ao trabalho, portanto, também há queixas nesse sentido, e portanto, esta mudança no rumo da pandemia também pode significar essa alteração?
Sim, a mudança no rumo da pandemia, a pandemia que a determinou, não é por decreto, não foi nenhum político que a determinou. A pandemia é que está a determinar pela natureza do vírus e pela evolução da própria pandemia. O que não pode acontecer é que uma pessoa, passados 5 dias sem sintomas, ficar em casa porque não tem uma resposta de um telefonema ou de uma mensagem. E tem de haver uma solução para isso. E é isso que estamos a trabalhar. Passados 5 dias, a pessoa não tem sintomas, segue a sua vida e, entretanto, chegará o documento de alta. E é essa orientação que estamos a dar e é essa orientação que está também dada aos serviços para que os serviços preparem soluções informáticas que dêem esta resposta de uma maneira eficaz. Não faz qualquer sentido que uma pessoa esteja com a sua liberdade condicionada sem qualquer fundamento, porque não tem qualquer sintoma, não pode pôr em perigo a saúde de quem quer que seja. E o caminho é este, obviamente, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Há um conjunto de países que já estão a terminar, ainda hoje, há um conjunto de países que estão a terminar isto. Como ainda há pouco tempo disse, há quem não queira que a pandemia acabe. E há quem pense que ela já acabou. E nem uma coisa nem outra. Continua a haver pandemia, mas tem que ser vista com os olhos da realidade destes dias.
Não era possível, por exemplo, e falou já recentemente da colaboração também com os militares, de terem uma checklist que pudessem ligar e não fazer que os médicos é que tivessem que ligar até ter essas soluções todas informáticas para que as pessoas tenham altas, porque há pessoas há 7, 8, 9, 10 dias e até 15 dias em casa à espera de receberem um telefonema.
15 dias será certamente lapso, porque o sistema está a responder não quanto queríamos, mas está a responder com um tempo inferior a esse. Os militares têm colaborado. Sempre houve militares a colaborar em agendamentos, em processo de vacinação. Ainda agora estão a colaborar. E houve aqui um pedido para haver aqui um reforço desta colaboração ao nível da vigilância ativa. Mas o que é certo é que temos de ter a consciência é que passámos de um tempo em que tínhamos 100 casos ativos com 10 casos por dia para um tempo em que temos 1.000, 2.000 casos por dia e mais de 10 mil casos ativos. Não há nenhum sistema público de saúde que tenha qualquer resposta para isso. No mundo inteiro não há nenhum sistema. Enquanto nos Açores ainda estávamos a conseguir seguir todas as cadeias de transmissão e estamos ainda a seguir todos os casos, a nível nacional, já há 3 ou 4 semanas que não seguem nada. A nível mundial, não há nenhum sistema que faça esse seguimento dos casos. Nos Açores, estamos a seguir, mas é importante termos a consciência de que não pode haver um desperdício de recursos naquilo que não necessita de recursos públicos. E os recursos públicos são necessários para aquilo que efetivamente é necessário. E esta é a avaliação que estamos permanentemente a fazer e estamos a orientar-nos no sentido de, com respostas mais automáticas e informáticas, libertar os recursos para aquilo que efetivamente é necessário.
O responsável pela OMS para a Europa diz que já estamos então a virar para uma endemia, se não me engano, da terça-feira, e recomendou aos países para diminuir as restrições. O que tem a dizer sobre isto?
Estas decisões são decisões clínicas e de entidades relativamente às quais não me vou pronunciar. Não é da minha competência esta determinação de se estamos em pandemia ou endemia. A minha competência é de encontrar as decisões que sejam adequadas a este tempo e a este espaço que é a região autónoma dos Açores. É certo que há no mundo inteiro muitos especialistas e muitas entidades que vão orientando as suas decisões para a consciência de que estamos a ultrapassar o período de pandemia para um período de endemia. É uma determinação que há de ser dada quando essas entidades o entenderem. O que temos que fazer nos Açores é o que temos feito sempre. É, de acordo com as circunstâncias, atuarmos. Se naquele local precisa uma atuação mais precisa, neste ou naquele sentido, é o que fazemos, sendo certo que, a nível mundial, já não há propriamente medidas restritivas de liberdades de circulação, de atividades económicas, sociais, culturais. Há alguma contenção ao nível da utilização destes espaços, obrigando a testes ou obrigando a certificados, é o que estamos a fazer também nos Açores, sendo certo que, obviamente, vivemos um tempo diferente da pandemia. Quer se queira dizer que já acabou ou que não acabou, é, em qualquer circunstância, um tempo diferente. E para este tempo diferente, temos de encontrar soluções diferentes, que são aquelas que estamos a trabalhar.
E prevê o tempo de abertura destes centros aqui em Angra e na Praia e por toda a região?
Este centro já está aberto. Já está a funcionar, já para além deste centro aqui da Cruz Vermelha, em Angra do Heroísmo, há outras três entidades que também já estão a funcionar de forma convencionada ou protocolada através da realização dos testes. Vamos também fazê-lo com os testes PCR e, ao longo desta região, todas as entidades que o pretendam terão a abertura do Serviço Nacional de Saúde para colaborarem, porque este é um tempo em que todos podem fazer com que seja menos penoso para cada um.
O número de casos continua a aumentar. Tem ideia, tem dados de quando é que será aqui o pico? Será nas próximas semanas?
Ao longo destas últimas duas semanas, ouvimos já várias previsões sobre o pico. Até agora não vi nenhuma que acertasse. Por isso não vou fazer essas projeções. O que estamos a perceber é que temos mais umas semanas intensas de casos positivos. Isto é inequívoco. Temos mais estas semanas intensas de casos positivos. Temos é que saber lidar com isso. E é, sobretudo, uma mensagem de tranquilidade para as pessoas. Uma pessoa que está em sua casa sem ter sintomas, apenas porque está a acompanhar um caso positivo, um filho, um coabitante, não é necessário que fique com grande perturbação emocional, nem grande preocupação porque não recebe um telefonema, perceber que passado 5 dias segue a sua vida, tentar normalizar. Quem efetivamente tem problemas de saúde, dificuldades respiratórias ou algo que exija um cuidado mais especializado, essas pessoas sim deverão procurar a linha. Todos os outros casos, perceber que não tendo sintomas significa, naturalmente, que não tem uma doença que exija cuidados especiais.
Então podemos dizer, e pode dizer diretamente para todos aqueles que estão em casa há mais de 5 dias sem nenhum sintoma, que saiam à sua vontade.
Sim, o que temos dito é que passados 5 dias sem sintoma, o que está definido na circular é que são 5 dias de isolamento, a pessoa depois de ter 5 dias de isolamento não tem qualquer sintoma, sai com uso de máscara, com cuidados acrescidos na higienização, no contacto com os outros, e na automonitorização de tudo aquilo que é a sua existência, a sua vida, e é essa a avaliação. É essa a mensagem que deixamos, mas sobretudo de tranquilidade assente na responsabilidade.
Acredita que o dia de voto será um dia de contágio ou recomenda à população para horas específicas de voto?
As questões relativas à lei eleitoral são da responsabilidade da República. Sobre isso está determinado. Não me vou pronunciar porque foi uma decisão de quem tem competências em termos do direito da legislação eleitoral. O que vamos garantir é que, naquilo que nos compete, garantir a segurança das pessoas, das mesas, de todas as pessoas que estão ligadas ao processo eleitoral, no fornecimento de equipamentos de proteção individual, nessas orientações, naquilo que nos compete, mas é uma decisão que é da República e sobre a qual não nos vamos pronunciar nem a favor nem contra.
E a dose de reforço para quem está nas mesas acabou por não ser feita?
Foi feita. Houve muitas pessoas que aderiram a essa possibilidade para se protegerem e, tendo em conta a circunstância especial, de estarem naturalmente e de certeza em contacto com casos positivos, foi feita essa proteção.
Os bombeiros de Angra fizeram saber publicamente no Facebook que estavam disponíveis para também prestar este serviço de testagem. Houve aqui algum contacto? O que é que falhou aqui?
Certamente haverá algum equívoco de comunicação. Os bombeiros de Angra nunca manifestaram qualquer intenção em disponibilidade perante o Serviço Nacional de Saúde. Nenhuma. Ao contrário do que acontece com outras entidades, como agora a Cruz Vermelha, foi iniciativa da Cruz Vermelha, outros bombeiros que mostraram interesse, iniciativa e apresentaram a sua proposta para aderirem aos processos, às convenções. Neste momento, os bombeiros de Angra podem aderir à convenção. São livres como qualquer outra entidade. O que é certo é que até agora não chegou qualquer comunicação, e-mail, telefonema, nada. Não houve qualquer manifestação. Se isso é dito, é absolutamente falso.
Mas todas estas convenções que existiram, que estão neste momento a funcionar, partiram das entidades?
Sim,
nunca, nunca houve um contacto que partisse da unidade de saúde?
Da nossa parte, houve sempre uma sensibilização pública e coletiva para as farmácias, laboratórios, clínicas, bombeiros e outras instituições aderirem aos protocolos e convenções. Não houve qualquer iniciativa individualizada com quem quer que seja.